Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrardes um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Compreendemos desse texto do profeta Isaías que o jejum é solidariedade com os famintos, é partilhar o próprio pão e o próprio teto. Não existe culto a Deus separado da justiça social. Experimentamos Deus a partir dos sofrimentos humanos. Deus não nos pede que provoquemos dor e desconforto em nosso corpo. Ele nos pede misericórdia, compaixão com aquele que sofre, solidariedade, partilha de dons. A privação que Deus nos pede não é um gesto de ascese, de autodisciplina, mas de acolhida do outro na situação em que se encontra. É compaixão. O crescimento espiritual não pode ser voltado para si mesmo. Seria estéril. Mas, quando me privo para ir em socorro do outro, por causa do outro, por causa de Deus e não de mim mesmo, aí cresço. Não podemos confundir o jejum cristão, os exercícios de abnegação, com mera privação, em que eu saio melhor porque dominei meu corpo, dominei meus desejos. Para isso, não precisamos amar o próximo e nem a Deus. O atleta, a pessoa que cultiva sua elegância física, e a modelo, também se privam de alimentos, fazem bastante exercícios físicos, vão passar fome em um spa, não por amor ao próximo ou a Deus, mas por beleza, por saúde, por vaidade. O dinheiro economizado com esse jejum, se é que economizou e não gastou mais ainda, certamente não será dado aos pobres, mas gasto em produtos que realcem o sacrifício realizado, a beleza física. Do mesmo modo, certos caminhos espirituais que propõem uma vida ascética, difícil até, mas com o único objetivo de crescimento e autodomínio, se tornam estéreis, dentro de uma visão judaico-cristã, porque se esquecem da verdadeira dimensão espiritual que direciona o culto religioso a Deus, concretizando-se no serviço ao próximo. Segundo Isaías, a partilha é a transfiguração da pessoa, quando ele diz: então brilhará a tua luz como a aurora. No Evangelho, Jesus diz que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Como entender isso? No passado, como por exemplo no livro dos Números, está escrito aliança de sal, uma aliança que se pereniza. Ora, o Senhor, ao falar que somos sal da terra, quer nos dizer que somos aqueles em quem Ele confia para perenizar entre os homens o seu amor, sua aliança, para construir o reino de justiça. E o sal não perde o seu sabor, nos alerta o Mestre, dizendo da necessidade de nos mantermos fiéis à nossa missão. Caso contrário, se perdermos o sabor, seremos jogados no chão para sermos pisados, desprezados, pois perdemos nossa sublime missão. A luz brilha, e Jesus nos chamou de luz do mundo. Deveremos brilhar no mundo, iluminá-lo para levá-lo ao Senhor. A luz de vocês brilhe diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Concluindo a reflexão deste domingo, poderemos levar a seguinte mensagem: meu relacionamento com Deus me leva a abrir meu coração e meus bens aos pobres e ser misericordioso. Com essa atitude, estarei colaborando com o Senhor na construção do reino de justiça. Estarei sendo sal, conservando sua aliança de amor com o ser humano, e também estarei sendo farol, luz para aqueles que são de boa vontade e desejam chegar até Deus.